Saudações a todos. Estamos iniciando a unidade 4 deste curso de Introdução à Economia, e cujo conteúdo é a discussão sobre alguns aspectos da teoria monetária. Abordaremos as funções da moeda, a demanda, as características que definem a demanda e a oferta da moeda, para podermos posteriormente discutirmos alguns aspectos introdutórios da política monetária. O capitalismo, no sistema econômico capitalista, é um sistema que é considerado pelos pós-keynesianos como uma economia monetária de produção. Eles procuram enfatizar o papel fundamental que a moeda desempenha nesse sistema, na medida em que ela afeta as motivações e afeta as decisões sobre preços, sobre produção e sobre investimento, que são aspectos centrais do crescimento econômico. Nesse contexto, né, numa economia capitalista de produção, na qual a moeda tem um papel fundamental, a moeda é mais do que apenas um meio de troca, ela é também um ativo que é capaz de deixar os agentes econômicos em uma posição mais líquida, livre, portanto, para adotar estratégias que levam em consideração a incerteza. Portanto, ela proporciona condições de liquidez para condições de liquidez para os ativos dos agentes econômicos. Nessas condições, é uma forma de enfrentar a incerteza, que é um elemento central também da interpretação keynesiana. Além de meio de troca, que é uma das funções da moeda, né, a moeda tem outras funções como reserva de valor e unidade de conta. Como meio de troca, nessa função, a moeda ela viabiliza as trocas decorrentes da divisão do trabalho e da especialização. Ou seja, ela funciona como uma forma de, frente à grande divisão do trabalho, à especialização, à existência de diversos mercados, como uma forma de trocar esses produtos e bens e serviços produzidos na economia. Além disso, e esse é um aspecto importante, ela tem a função de ser reserva de valor, ou seja, ela representa uma forma de riqueza ou um patrimônio. Como mencionamos anteriormente, ela é também um ativo, ou seja, ela tem a função de guardar poder de compra. Além, portanto, de meio de troca, ela tem a função de reserva de valor. E uma terceira função é a função de servir como unidade de conta. Ou seja, ela é o denominador comum de valor para as trocas. Então, a função de unidade de conta e meio de troca são funções que estão relacionadas ao papel da moeda no sentido de viabilizar trocas e de viabilizar a comparabilidade entre os bens diversos produzidos na economia. E além disso, ela pode reservar valor ou guardar poder de compra, representando uma forma de riqueza ou um patrimônio. Então, essas três funções da moeda são essenciais para compreender a dinâmica do sistema capitalista. Por outro lado, é importante observar que algumas mercadorias, historicamente no desenvolvimento do capitalismo, também assumiram essa função de moeda. O exemplo mais evidente é o do ouro, que servia, que possuía essas funções. Agora, com o desenvolvimento do capitalismo, com a intensificação das trocas, com a possibilidade de depositar o ouro e em troca desse depósito de ouro, obter um título que representava esse depósito e utilizar esse título em outros negócios. Portanto, o depósito em ouro e a possibilidade de usar os títulos decorrentes desse, os recibos de depósito, e o fato de dos depositantes nem sempre sacarem no mesmo momento os depósitos efetuados, permitia aos que cuidavam dos depósitos, né, o germe dos banqueiros, digamos assim, reemprestar esses recursos. Portanto, a intensificação das trocas e essas formas de depósito acabaram criando possibilidades de se ampliar a oferta de moeda, além simplesmente da maior quantidade de ouro. O controle sobre a moeda e sobre os depósitos passou a ser cada vez mais uma função do governo. Atualmente, a essa moeda emitida pelo governo nós chamamos de moeda fiduciária, ou seja, é o papel moeda emitido pelos bancos centrais, né? Conhecido também como moeda manual, né? Mas além dessa, há também a moeda escritural ou bancária, que é essa que eu mencionei e decorre dos depósitos à vista nos bancos comerciais. Ou seja, os bancos podem também, né, ampliar os meios de pagamento com base nas suas operações a partir dos depósitos que recebem dos indivíduos ou das famílias. Portanto, há a moeda do tipo escritural, que é aquela emitida pelos governos, mas a quantidade de moeda varia também de acordo com uma série de operações bancárias e é chamada de moeda escritural ou bancária. Além dessas, há também um conjunto de outros haveres, como os depósitos a prazo, os depósitos em caderneta de poupança, os títulos públicos de curto prazo, as letras de câmbio ou as letras imobiliárias, ou os títulos financeiros de curto prazo com maior grau de liquidez, que também são considerados quase moeda, na medida em que tem, por exemplo, a função de reserva de valor. Então, o conjunto que afeta a quantidade de moeda numa economia está relacionado ou às moedas de tipo fiduciária, ou às moedas de tipo escritural ou bancária, mas também que são essas duas, a moeda fiduciária e a moeda escritural, são as que definem operacionalmente a moeda. Além dessas, existem também, portanto, as quase moedas, que é um conjunto de títulos com uma menor liquidez. Considerada as funções da moeda e os tipos de moeda que existem na economia capitalista, o que define a oferta de moeda que existe em determinada nação? Essas moedas estão sempre referenciadas aos estados nacionais. Então, qual a oferta de moeda, quais as condições de oferta de moeda que existe em determinado país? Um primeiro agregado monetário que chamamos, ou seja, o M1, né, inclui a moeda manual ou a moeda fiduciária, mais os depósitos à vista. Ou seja, a moeda emitida pelos bancos centrais, mais os depósitos à vista nos bancos comerciais. Esse agregado monetário é denominado de M1. E são, portanto, os meios de pagamento em poder do público, mais os depósitos à vista, que compreendem toda a moeda numa economia nacional disponível para uso imediato nas transações. Essa moeda, esse agregado monetário, ele compõe-se, portanto, de moedas que têm liquidez imediata, né, e não rendem juro porque estão cumprindo a função de meios de troca ou de unidade de conta, né. São, portanto, denominados de ativos monetários. Um outro agregado monetário é o M2, denominado M2, que inclui alguns títulos, como os fundos do mercado monetário e os títulos públicos. Esse agregado, portanto, o agregado monetário M2 é composto pelo M1 mais os fundos do mercado monetário e mais os títulos públicos. O agregado monetário denominado M3 inclui todos os valores do M1 e do M2 mais os depósitos de poupança. E o agregado monetário denominado de M4 inclui o M1, o M2, o M3 mais os títulos privados. Portanto, a oferta de moeda é composta por um conjunto de agregados monetários cujos componentes vai agregando tipos de títulos cada vez menos líquidos. O agregado monetário M1 é o mais líquido de todos, é composto pelos meios de pagamento em poder do público, e à medida que vão se acrescentando títulos cujos prazos de vencimento são maiores, né, vai se montando outros agregados, como o M2, o M3 e o M4. Portanto, esse conjunto de agregados afeta a oferta de moeda na economia. Repetindo e esclarecendo, essa oferta depende não só da emissão do Banco Central, mas de outros títulos, que são os depósitos à vista e os depósitos a prazo e títulos públicos que estão circulando no sistema financeiro, compondo também o conjunto da oferta monetária da nação. Portanto, a possibilidade de compreender a quantidade de moeda que está circulando na economia é muito mais do que a quantidade de moeda emitida pelo Banco Central. Esse é um ponto importante. O segundo, nós poderíamos exemplificar um pouco, de forma bastante simples, considerando outros elementos como fixos, a taxa de juros, por exemplo, sem mexer nesses elementos e considerando apenas alguns aspectos como, primeiro, um indivíduo que efetua um depósito à vista, né, ele está transferindo moeda manual ou moeda fiduciária para moeda escritural. Está transformando a moeda manual ou fiduciária que ele tinha em mãos ao fazer o depósito, está transformando isso numa moeda escritural. Portanto, isso não afeta o conjunto do agregado M1. É apenas uma transferência entre dois componentes do agregado. Por exemplo, um outro exemplo é um indivíduo que efetua um depósito a prazo. O que ele está fazendo? Ele está diminuindo a quantidade de moeda manual e aumentando os depósitos a prazo. Portanto, ele está diminuindo o M1. Um banco que compra títulos da dívida pública e paga esses títulos em moeda corrente, ele está aumentando a quantidade de moeda manual. Então, uma operação desse tipo, de compra de títulos públicos, ou uma operação de depósito à vista, ou uma operação de depósito a prazo, são operações que têm efeitos diferentes sobre a quantidade de moeda. A compra do título público está aumentando a quantidade de moeda no conceito M2. E a realização de um depósito a prazo está diminuindo a quantidade de moeda no agregado ou no conceito de M1. Mas, por outro lado, um depósito à vista está realizando apenas uma troca de posição entre moeda manual e moeda escritural. Então, a quantidade de moeda ofertada na economia, considerando a moeda fiduciária, a moeda escritural e as quase-moedas compõem diversos agregados monetários, e o impacto das mudanças e das operações nos sistemas financeiros ou nas trocas, nas compras e nas trocas, ou na emissão de moeda, tem impactos diferentes sobre a oferta monetária. Um outro aspecto para a gente compreender como funciona as políticas monetária é compreender a determinação da demanda por moeda que ocorre numa economia. Os autores apresentam três razões para que os indivíduos e as empresas e os agentes econômicos procurem ou demandem moeda. Uma primeira razão é demandar moeda para realizar transações, ou seja, usando a moeda como meio de troca. Esse é um primeiro motivo ou razão da demanda de moeda. Um outro motivo de por que as pessoas demandam moeda é motivo denominado de precaução, ou seja, elas demandam moeda para enfrentar a incerteza quanto à data e o montante dos valores a serem recebidos e gastos. Os assalariados recebem o seu salário, portanto, uma quantidade determinada de moeda no começo do mês e vão gastando gradativamente esse salário, transacionando ou comprando outras mercadorias. Parte desse salário é guardado para alguma previsão ou alguma necessidade futura. Portanto, a demanda por moeda dependeu tanto da necessidade que o indivíduo tem ou as empresas têm de fazerem transações, ou seja, trocarem, comprarem bens ou serviços, quanto da necessidade de dispor de algum recurso para eventualidades futuras. Além dessas duas razões para demanda de moeda, há uma terceira que está relacionada ao seguinte fato. Na medida em que o motivo para transacionar bens ou serviços e o motivo para se precaver em relação a eventuais dificuldades, os agentes também, satisfeitas essas duas razões para a demanda de moeda, o saldo de moeda disponível para os agentes faz com que eles busquem aplicações para esses recursos. Ou seja, eles vão buscar rendimentos possíveis de serem obtidos pela aplicação dessa renda que está expressa em unidades monetárias. Ou seja, vão explorar, vão tentar obter um custo de oportunidade, tá certo? Que é obter uma remuneração com aplicações que vai depender do valor da taxa de juros. Portanto, a razão para a demanda de moeda por especulação tem relações com a função reserva de valor que a moeda dispõe. Nesse caso, a moeda é um ativo também, tá certo? Que, além de cumprir a função de meio de troca, ou seja, de transacionar as mercadorias, de transacionar mercadorias, e a função de precaução em relação à necessidade de gastos futuros, ela também tem essa razão para a demanda, para chamada de especulação, no sentido de que é a tentativa de obter rendimentos com uma quantidade de moeda que não está sendo usado nem para transacionar, nem para se precaver em relações a eventos futuros. Então, esses três motivos são os motivos definidos na teoria como aqueles que afetam a demanda por moeda. O importante a ser destacado nessa análise, né, é que a demanda por moeda tem um componente que é influenciado pela taxa de juros. que é a demanda por precaução. Resumindo no que se refere às razões para demandar e reter moeda, elas estão compostas por três motivos: as razões para realizar transações, a razão para a demanda para precaução e a demanda para especulação. Portanto, a demanda para especulação significa que essa demanda depende também da taxa de juros. Ou seja, a demanda por moeda, e essa é uma constatação importante, tem um componente deles que é influenciado pela taxa de juros. Por exemplo, os agentes econômicos retêm em seu poder menos moeda quando a taxa de juros é alta. Ou seja, a remuneração que podem receber, e essa taxa de juros alta, essa taxa de juros é a remuneração que eles podem receber com a compra de um título, por exemplo. Os agentes econômicos vão reter menos moeda em seu poder quando a taxa de juros é alta. Ou seja, elas vão aumentar a parcela de sua renda com aplicações que rendem juros. Portanto, a taxa de juros está influenciando a demanda de moeda por especulação. Quando a taxa de juros for baixa, os indivíduos não vão desejar comprar títulos e guardam todos os seus excedentes monetários. Ou seja, a quantidade demandada ou retida de moeda vai aumentar quando a taxa de juros for baixa. Então, há uma relação inversa entre a taxa de juros e a demanda por moeda. Quanto maior a taxa de juros, menor a quantidade de moeda retida pelos agentes para especulação, influenciando o conjunto da demanda por moeda. Esses aspectos que afetam a demanda por moeda numa economia e a oferta de moeda nessa mesma economia, que parte deles dependem da taxa de juros, eles são elementos centrais para se compreender introdutoriamente o papel da política monetária, ou seja, qual a ação do governo para controlar as condições de liquidez numa economia, ou a quantidade de moeda existente numa economia. Então, a política monetária vai, por um lado, controlar a oferta de moeda por emissão ou por outros instrumentos, e também observar e tentar influenciar na taxa de juros. Por quê? Esses dois aspectos, tanto relacionado com a oferta de moeda que o Estado pode fazer e com o controle das taxas de juros, eles afetam o crescimento da produção e do emprego e também afetam o nível de preços de uma economia. Esses são aspectos importantes da política monetária. Para nós termos uma ideia dessas possibilidades da política monetária, antes de discutirmos os seus instrumentos, etc., é importante nós fazermos uma relação de forma ilustrativa, né, entre a taxa de juros e o crescimento. Na medida em que nós mencionamos que a taxa de juros é um elemento de política monetária que afeta o crescimento na economia. De forma ilustrativa, nós podíamos considerar duas esferas, né, ou dois âmbitos do sistema capitalista, a financeira e a industrial. Né. Qual o papel e qual a situação da moeda em cada uma dessas esferas? Né. Na esfera industrial, a moeda vai exercer a sua função de meio de troca, né, fazendo girar os bens e serviços nessa economia. Na esfera financeira, ela vai fazer girar os ativos financeiros, né, e esses ativos têm diferentes graus de liquidez, e esses ativos proporcionam ganhos de juros e de capital. Na esfera financeira, portanto, a moeda vai ter a mesma característica dos ativos que ela está fazendo girar. Na esfera industrial, ela vai ser um meio de troca entre para as transações de bens e serviços. Considerando, então, essas características dessas duas esferas de circulação da moeda, que se interpenetram e têm vasos de contatos significativos, nós poderíamos pensar como uma política monetária, através da definição da taxa de juro, pode afetar a dinâmica de funcionamento do sistema capitalista. No caso da esfera financeira, a política monetária, ao reduzir as taxas de juros, ela vai afetar a composição do portfólio dos agentes, certo? De forma a privilegiar os investimentos. Ou seja, com reduzidas taxas de juros, a moeda tende a migrar para a esfera industrial, porque os investimentos na esfera industrial podem, que ao mesmo tempo que são ativos menos líquidos e rendem, não juro, mas rendem lucro, podem proporcionar ganhos de rendimentos maiores para os agentes. Então, se a taxa de juro for mais reduzida, a tendência é a moeda migrar para o lado real da economia, ou seja, a esfera industrial, por exemplo, pelos rendimentos a partir dos pelos rendimentos que ela pode obter com base nos investimentos feitos na economia, no lado real da economia. Então vejam, o que nós queremos ilustrar com esse aspecto? Que, dependendo da taxa de juro, se ela for mais reduzida, ela pode estimular os investimentos numa economia. E o estímulo ao investimento numa economia, como nós já vimos em aulas anteriores, significa a possibilidade de criação de capacidade produtiva e, portanto, de crescimento da economia. Então, a manipulação da taxa de juros, ela também está relacionada às possibilidades de crescimento do processo econômico. Uma outra ilustração, também de forma simplificada, tentando relacionar a oferta monetária, a inflação e o emprego a partir das condições da política monetária, pode ser expressa nos seguintes elementos. Por exemplo, a relação entre a alteração na oferta monetária e na demanda agregada da economia como um todo. Por exemplo, quando os agentes têm excedentes de encaixe monetário, eles aumentam a demanda por bens, mas aumentam também a demanda por títulos. Ou seja, satisfizeram o motivo transação e o motivo precaução, e podem usar a moeda como reserva de valor e fazerem aplicações. Então, ao haver excedentes de encaixe monetário, eles tendem a aumentar a demanda por bens, mas também aumentar a demanda por títulos. O aumento da demanda por títulos pode provocar uma queda na taxa de juros. Se reduzir a taxa de juros, os investimentos na economia tendem a aumentar. E, portanto, o investimento é um componente importante do produto e da renda e da demanda agregada. Isso significa que uma variação na taxa de juros, com os seus impactos sobre a demanda por moeda, as razões da demanda por moeda pelos agentes, afeta a possibilidade de investimento na economia. Isso para esclarecermos a relação entre a taxa de juro e os impactos no crescimento. Por outro lado, um aumento de demanda em situações de pleno emprego, um aumento de demanda agregada geral na economia em situações de pleno emprego, tende, ou seja, se todos os agentes estão empregados e todos os fatores de produção utilizados, isso tende a aumentar o nível de preços, provocando, portanto, inflação. No entanto, se está ocorrendo desemprego, o efeito de um aumento na demanda agregada será o aumento da oferta e não necessariamente inflação. Esses exemplos ilustram, por um lado, o efeito de uma política monetária sobre o crescimento em relação à taxa de juros, e o efeito de uma política monetária sobre a inflação em condições de pleno emprego dos fatores ou em condições de desemprego dos fatores. Então vejam que a política monetária afeta o crescimento e afeta também a inflação, ou seja, o valor dessa moeda frente às condições da economia real, se expande ou se não expande, dependendo da utilização, da situação de utilização dos fatores. Em resumo, uma política monetária, havendo desemprego, ela pode se aumentar a oferta de moeda ou reduzir a taxa de juros, desestimulando a aquisição de ativos com maior liquidez. Então, um aspecto importante da política monetária em condições de desemprego é a possibilidade de se aumentar a oferta de moeda ou de se reduzir a taxa de juros. No caso do aumento da oferta de moeda, em condições de desemprego, não vai provocar necessariamente inflação, mas pelo contrário, vai provocar aumento da renda, e aumento possivelmente da demanda agregada. E por outro lado, reduzir a taxa de juros desestimula as aplicações financeiras e estimula o investimento produtivo, que em condições de desemprego faz também a economia crescer e absorver os demais fatores de produção. Em caso de estar havendo inflação, a possibilidade da política é de tentar reduzir a oferta de moeda. Então, o controle da oferta monetária e o controle da taxa de juros são elementos que afetam o crescimento e a possibilidade de inflação. Mas deve-se destacar também que há várias interpretações sobre o processo inflacionário, e que a taxa de juros ela tem efeitos amplos sobre a economia. A sua variação não vai afetar apenas investimento, como como mencionamos aqui, mas ela vai ter o papel, por exemplo, de criar um diferencial em relação às taxas de juros de outros países, no caso de uma economia aberta, e poder atrair investimentos externos para dentro do país. E por outro lado, o processo inflacionário também pode não se resolver, de acordo com outras interpretações, apenas pela manipulação dos instrumentos de política monetária. Por exemplo, como a interpretação estruturalista, na qual os aumentos de preço estão relacionados às características de desenvolvimento e desequilíbrios da estrutura industrial, que criam rigidez nas condições de oferta e que acabam não respondendo adequadamente aos aumentos de demanda nas fases de crescimento. Isso é uma interpretação cuja solução, uma interpretação da inflação cuja solução não depende apenas de manipulação de instrumentos de política monetária. Esses instrumentos é o que nos cabe discutir agora para completarmos essa exposição introdutória. Eles têm várias características. Por exemplo, o controle da emissão de moeda, que é o controle feito pela autoridade monetária do país, no caso o Banco Central, ele é um instrumento de política monetária porque afeta o nível da moeda manual, né, ou do papel moeda. Né. Um outro instrumento de política monetária é controlar os depósitos compulsórios, que são os depósitos no Bacen de parte dos depósitos à vista feitos nos bancos comerciais. Então, uma forma de controlar a quantidade de moeda é o governo exigir que os bancos não reemprestem parte dos valores que foram depositados. E, portanto, isso se transforma em depósitos obrigatórios no Banco Central. Um outro instrumento de política monetária são as operações no mercado aberto, que é a compra de títulos públicos. E a compra de títulos públicos, como nós vimos, eles podem ampliar ou reduzir os meios de pagamento. Se os bancos estão comprando os títulos públicos, o efeito é um aumento no M1. Se os bancos estão vendendo título público, o efeito é uma redução no M1. Um outro instrumento de política monetária é a política de redesconto, que é a possibilidade do Banco Central liberar recursos aos bancos comerciais na forma de empréstimos ou redescontos de títulos, afetando as operações dos bancos comerciais. Então há um conjunto de instrumentos que o governo pode utilizar para controlar a oferta monetária e a criação de oferta numa economia. Um deles, como nós já vimos, é a taxa de juros. Os demais estão relacionados ao controle da emissão da moeda, ao controle dos depósitos compulsórios, a operações com mercado aberto ou políticas de redesconto. Portanto, os elementos da teoria monetária são importantes para se compreender a natureza da política monetária e seus impactos sobre o sistema econômico. Muito obrigado.